Louvado seja o Senhor, graças a Deus, estamos aqui reunidos no nome do Senhor, mais uma vez, essa vez ainda no sábado, a partir da semana que vem, no domingo de manhã, nossas reuniões, por enquanto, estão sendo uma vez, reunião geral uma vez por semana, estava sendo aos sábados, agora foi para o domingo, a partir de semana que vem. Tá bom? Então estamos vendo Tessalonicenses, primeira Tessalonicenses, e a mensagem 3 é uma visão panorâmica. Graças ao Senhor pela visão que o Senhor tem nos dado desse evangelho maravilhoso. E nós vemos que essa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, a igreja aos Tessalonicenses foi uma igreja gerada, uma das igrejas gerada pelo apóstolo Paulo. E essa igreja ela foi gerada na segunda viagem missionária. Mas quando nós lemos, principalmente o livro de Atos, que nos conta a história da geração das igrejas, nós começamos a ver que, na verdade, as igrejas eram geradas por Deus. Toda a igreja é gerada pelo Senhor. O Senhor gera a igreja. Mas o Senhor precisa de homens. O Senhor precisa de pessoas para cooperar com Ele, porque isso é o Evangelho. O Evangelho é algo que o Senhor deixou para o seu corpo, para homens que vivem no Espírito, ouvem a voz de Deus, obedecem essa voz e agem em conformidade com aquilo que Deus quer, e Deus vem e realiza através dos homens aquilo que Ele quer realizar. Foi assim desde a ressurreição de Jesus, e vai ser assim até a volta do Senhor. Então nós precisamos ter essa visão, porque isso vai poupar-nos de muitos sofrimentos, poupar-nos de muito desgaste à toa, quando nós percebemos realmente que uma coisa tem que ser feita. E essa mensagem, essa experiência de Paulo aos Tessalonicenses nos conforta bastante e nos leva a ver a como deve ser feita a coisa. E também mostra como não deve ser feito, né? Tem sempre esses dois lados aqui. Essa visão panorâmica, ela não tem somente o objetivo de nos dar um entendimento histórico, mas aplicar para nós, né, nós que estamos vivendo nessa era, tudo aquilo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses e ensinou para nós. Então, a viagem missionária de Paulo, ele fez 3 grandes viagens missionárias, e a segunda viagem dele, a primeira viagem ele saiu e foi levantando igrejas, né, perto ali de próximo a Jerusalém, e foi entrando na Ásia, e foi levantando várias igrejas, várias experiências, né? O Senhor ia conduzindo, abrindo as portas, e ele ia pregando o Evangelho, levantando igrejas. E aí ele retornava, confirmando as igrejas, e aí ele saiu para a segunda viagem. E nessa segunda viagem, Paulo tinha uma intenção, Paulo tinha um programa, um cronograma, um itinerário. E era mais ou menos fazer aquilo novamente e voltar. Mas quando a gente começa a ler Atos 16, a gente começa a ver que aconteceu algo ali, algo bastante diferente do normal. E Tessalônica era uma cidade que ficava na Macedônia. A Macedônia, Paulo chegava até a Ásia ali, né? Hoje a Ásia Menor é a Turquia, ele chegava até ali é a Ásia ainda, e a Macedônia já é a Europa. E eles ficavam por ali, não atravessava. Não era campo que ele pretendia desbravar. Mas Deus tinha uma intenção. E quando Paulo estava ali, Deus fez um chamado para Paulo. E a Macedônia era uma região, hoje a Macedônia faz parte da Grécia, parte norte da Grécia. Mas naquela época, antigamente, a Macedônia era um reino e a Grécia era outro reino. E a Macedônia, o rei da Macedônia, 300 e tantos anos antes de Cristo, Filipe II, ele invadiu a Grécia e dominou a Grécia. E o filho dele, Alexandre, depois conhecido como Alexandre o Grande, ele estudava na Grécia, ele estudou na Grécia. Um dos mestres deles era Aristóteles. E ele conhecia muita cultura grega, eles eram muito ligados. Na verdade, quando você lê, os macedônios se consideravam gregos, mas os gregos não consideravam os macedônios, eles consideravam eles como bárbaros. Mas eles se consideravam gregos, então eles eram muito misturados ali com aquela cultura grega. E Alexandre falava grego, ele estudava na Grécia. E quando o pai dele invadiu e tomou a Grécia, e logo ele morreu e Alexandre tomou o lugar do pai, e Alexandre foi um dos maiores conquistadores que tem. Ele em pouco tempo, ele era jovem, em pouco tempo ele dominou grande parte da Europa, a Ásia, ele entrou ali, ele invadiu ali a Pérsia, onde que é hoje Turquia, e avançou, pegou toda aquela Ásia, foi até a Palestina, Jerusalém, tomou tudo aquilo ali. E entrou até na Índia hoje. Então ele tomou grande parte da Ásia ali, o império dele, o império macedônio. E onde ele foi, ele introduziu a cultura grega, a língua grega. Por isso que o grego era tão falado em toda aquela região. E mesmo depois que Alexandre morreu, seus generais tomaram esse império e futuramente eles se enfraqueceram e aí o Império Romano tomou aquela região toda. Mas o Império Romano, quando tomou toda aquela região, assim mesmo eles mantiveram a cultura grega, incorporaram muitas coisas da cultura grega. Até os deuses gregos, os romanos, se apropriaram, mudaram o nome deles, mas se apropriaram dos deuses gregos. Então tem muitos deuses gregos, tem um nome em grego e um nome do romano. Isso é muito, muito comum, essa história sempre se repete. Você vê que hoje muitos santos católicos também... Os umbandistas, eles pegaram, quando vieram para o Brasil, eles fizeram a mesma coisa, eles mudaram os nomes dos orixás, colocaram o nome de santo, só para dar uma... É tudo a mesma coisa, só vamos mudar o nome, vamos continuar adorando, e vamos lá. Mas o que era essa cultura grega? Então a cultura grega era muito rica, ela era muito... Os gregos eram os pais de muitas... invenções, aritmética, geografia, geometria, medicina, tudo eles eram avançados em estudos naquela época, arquitetura. E eles tinham um padrão também com relação à democracia. A Grécia é o berço da democracia. Então, ali na Grécia, eles gostavam muito desse negócio de pensadores, pensamentos, de cada um expor a sua opinião. Eram bastante democráticos ali. E o que acontece? Eles levaram isso também para a questão religiosa, também para a religião. Então, eles eram muito democráticos também na religião. Tinha Deus para todo gosto. E não só Deus, eles eram democráticos, tinham deusas também. Então, deuses e deusas. E dentro dessa cultura, o Deus era para satisfazer o homem, satisfazer eles. Então, era uma cultura voltada para o homem. Então, eu tinha uma necessidade na agricultura, então eu tinha o Deus da agricultura. Tinha o Deus do vinho, o Deus disso e daquilo. Deus, você precisava de um casamento, eu tinha o Deus para ajudar no casamento. Então era muito na base da troca. E nós vemos que isso daí não é muito diferente de hoje. E isso gera idolatria. E eles ali não tinham essa quantidade enorme de deuses, mas eles tinham os templos para cada deus. Você visita a Grécia, então você vê, esse é o templo de Diana, esse foi o templo de Artemis, esse é o templo de Apolo. Então tem os templos dos deuses e as imagens dos deuses. Então eles iam, e cada um tinha aquele deus de sua preferência. E esses deuses, de acordo com a mitologia com que eles criam, não eram deuses perfeitos. Esses deuses tinham suas falhas. Às vezes eles eram castigados. Um matava o outro. Não é um negócio que nem a gente, não é que nem um negócio que nem a gente vê o Deus da Bíblia, o Senhor. Era um Deus próprio, uma cultura própria, uma religião própria. E a gente vê que religião é isso. A religião é de acordo com o gosto humano. Tem até alguns que falam, né? Cada um tem a religião que gosta mais, né? O pessoal fala isso achando que é certo isso, né? Cada um procura a religião que gosta mais. E assim sempre foi. E assim às vezes continua sendo. E a idolatria é isso. Idolatria é servir um Deus que me serve. Então eu vou pegar preciso casar, então vou pegar o Santo Antônio aqui. Santo Antônio, ó, o negócio é o seguinte, arranja um casamento para mim. Se você arranjar, eu vou fazer isso para você. Ou então eu vou te colocar de cabeça para baixo. Vou te castigar. Eu, faz o que eu quero, senão eu te castigo. Olha o relacionamento idólatra. Ou então, oferecer algo, oferecer sacrifício. Se você me dá essa graça, eu te dou alguma coisa. Tudo para mim. Tudo para minha satisfação. Para o meu desejo ser feito. Então eu me volto a um Deus para ele me servir, para ele me conceder uma graça, para ele me conceder algo. E se ele me concede, eu faço algo para ele. Esse é o pensamento religioso que impera até os dias de hoje. Às vezes você muda o nome do Deus, mas o pensamento, a atitude é a mesma. Isso contaminou até o cristianismo. Porque as pessoas às vezes buscam revelações, ou buscam uma palavra pessoal. O que Deus quer ter para mim? O que Deus quer falar para mim? E busca numa pessoa. E aí alguns, né, sabedores disso, começam a falar o que as pessoas querem ouvir. E aí começam a dominar essas pessoas. E essas pessoas sempre voltam lá. Quando Paulo entrou ali em Filipos, Atos 16, quando ele entrou na Macedônia, ele já começou a deparar com essas coisas. E quando ele chegou ali em Filipos, ele foi procurar um lugar de oração, e tinha umas mulheres ali, eles começaram a falar para aquelas mulheres. E tinha uma mulher que era temente a Deus, e começou a dar atenção para eles, e creu na palavra. E foi batizada, ela e sua casa. E ali começou a igreja em Filipos. E quando Paulo começou a ir, voltava no outro dia, naquele lugar de oração, novamente, tinha uma mulher, uma jovem. E a jovem, toda vez que eles passavam, né, isso está lá em Atos 16, olha que interessante isso, dentro desse contexto de ídolo, de idolatria, Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, na cultura grega, quando tinha uma pessoa que adivinhava, falava que ela tinha o espírito, ela era influenciada pelo deus Piton. Piton era uma grande serpente, que a mitologia fala que ela surgiu da lama do dilúvio. Uma grande serpente. E quem, né, e daí surgiu as pitonisas, que eram essas mulheres que levavam e ficavam em transe, e aí ela adivinhava as coisas. Então você vai vendo de onde vem todas essas coisas, né? Adivinhava. E as pessoas gostam disso. Ai, eu quero saber o meu futuro. Ai, eu quero saber se o meu marido, não sei o que lá, eu quero saber se a minha mulher. Mulher gosta muito dessas coisas, né? E ler mão, essas coisas, de adivinhar o futuro, saber o que vai acontecer. E essa mulher dava muito lucro, porque ela tinha alguns senhores que a explorava nisso daí que ela fazia. E aí, fala aqui que aconteceu que eles indo para o lugar de oração, né? 17, fala, seguindo a Paulo e a nós, essa mulher, essa pitonisa aqui, ela clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso era verdade. Não era adivinhação, era verdade. Ela conhecia Paulo. Na verdade, o demônio, o espírito que estava dentro dela, conhecia Paulo. Lembra daqueles espíritos que pegaram os filhos de Seva lá? Eu conheço a Paulo, sem conheço a Jesus, sei quem é Paulo. E vocês, quem são? Ele falou, eles sabem quem são. Então, os espíritos, né, vivem nas regiões espirituais, eles sabem que nós somos do Senhor. Eles conseguem identificar quem tem o Espírito de Cristo dentro dele. Porque esse Espírito de Cristo é que nos blinda, é que nos guarda. É? O Espírito sabe com quem mexe. E como que você se sentiria se você todo dia saísse e alguém chegasse e falasse assim para você? Eis aí, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Eu aprendo muito com isso daqui. A fonte é o que interessa, nem tanto as palavras. Uma verdade falada numa fonte impura não serve. Isso daqui é para a gente aprender algumas coisas. Nós temos que ver a fonte, porque Deus vê a fonte. Porque o diabo está aqui para enganar as pessoas. Quantas pessoas não estão ouvindo coisas bonitas de fonte errada e sendo levadas para o lago de fogo? Então Jesus é um espírito de luz. Então, Jesus mandou nós amarmos as pessoas. Jesus falou que nós devemos... né, amar, 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 tudo isso é verdade. Só que Jesus falou assim, vocês estão condenados. Se você não crê em mim, se você não se arrepender do seu pecado, você está condenado. Mas quem crê em mim e me recebe e me segue, esse tem a vida eterna. Não, isso daí não. Não, isso daí não. Eu quero a outra parte de Jesus. Quero fazer o que Jesus mandou. Jesus mandou fazer isso, aquilo. Mas a gente escolhe. Então hoje, há um engano muito grande por causa disso. Então o evangelho é um evangelho puro. O evangelho, ele não vem... O evangelho que Paulo levava não era uma religião. Porque religião eles tinham bastante. Ninguém ganhava deles. Tinha Deus a tapa. A todo gosto. Se você se desgostasse de um, você podia mudar para o outro. Se você não queria Apolo, você podia mudar para Artemis, para Diana, para Zeus, para Dionísio. Quem que você queria? Cada um mais bonito que o outro. Vai lá ver as estátuas deles lá na Grécia, lá para você ver. Então essa é a cultura. Aí esse povo estava mergulhado nisso. Eles cresceram ouvindo isso daí. Aí chega alguém, chega Paulo pregando Jesus Cristo para eles. E a gente vê, às vezes a gente fala, né? Ah, essa cidade é tão difícil, né? Difícil pregar o evangelho aqui. Veja o contexto de onde Paulo estava entrando. O que eles criam, a vida deles como que era. Aquilo era difícil. Mas não tem difícil e não tem fácil. Porque tudo é difícil. Porque quem faz é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Não era Paulo que convencia ninguém. Paulo não convencia ninguém. Paulo obedecia, só isso. Isso é a grande lição que a gente vê aqui. Então, como o assunto é igreja em Tessalônica, vamos ver como que começou isso aí. Atos 16, 6. Nós vemos o começo está aqui. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, eles saíram para uma viagem missionária, saíram para pregar o evangelho e levantar igrejas, e chegaram num determinado momento, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Vai reto. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Quem escreveu, só um detalhe aqui, quem escreveu Atos foi Lucas. Até aqui, ele vem falando, ele vem relatando a história, ele fala que fez uma pesquisa minuciosa. Provavelmente aqui em Troade, Lucas se juntou a eles. Porque a partir daqui ele muda o verbo. Desceram, ele vinha falando assim, agora fala assim. A noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos. A partir daqui ele muda o verbo e se inclui sempre na história. Provavelmente ele entrou aqui junto com Silas nessa viagem missionária, Lucas. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então o que nós vemos aqui? Três coisas importantes. Paulo teve um sonho, uma visão. Ele saiu para pregar o Evangelho. Mas o Espírito Santo não permitiu aqui, o Espírito de Jesus não permitiu ali. Aí ele teve uma visão e ele reconheceu que essa visão vinha de Deus. E ele viu um homem macedônio, que era da Macedônia, né? Era do outro lado. Ele precisava cruzar o mar ali. O mar Egeu, precisava atravessar e ir para o outro lado. Passa Macedônia e ajuda-nos. Aí fala aqui, né? Imediatamente. Assim que teve a visão, imediatamente. Então, fui chamado. Foi incumbido de algo. E reagiu imediatamente. Sabe de uma coisa, irmãos? Deus continua fazendo isso. Pergunto, você tem sonhado? Deus tem falado com você? Dado visão para você? Alguma visão? E nessa visão que tem, Deus tem dado, te incumbido de algo, você tem imediatamente dado uma resposta? Nós precisamos viver o nosso evangelho. Deus, né, ele continua agindo através dos seus filhos. Ele continua dando sonhos, visões para cada um, incumbido de algo. E as igrejas ali da Macedônia, quando eles fizeram isso, você vê a mão de Deus ali. Chega em Filipos, Lídia abre o coração, crê, ela e a sua casa. Depois ele teve aquele caso, eles expulsaram aquela mulher, imediatamente prenderam ele, jogaram na prisão. Na prisão, Ele e Silas começaram a louvar a Deus, e aí tem aquele episódio do carcereiro, do terremoto, o carcereiro crê no Senhor, ele é salvo, é batizado, ele e sua casa, e aí começa a igreja em Filipos assim. Percebe que onde eles estavam, as coisas aconteciam. Mas eles estavam em algum lugar. Eles estavam indo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Dentro desse local não acontecem muitas coisas. Porque esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é indo. Na verdade, o verbo correto é indo fazer discípulos. Quando nós saímos daqui, nós já estamos indo, indo para a nossa casa, indo para o nosso trabalho, indo para a escola, indo para algum lugar, indo, estando com alguém. E nesse indo, as coisas acontecem. Se nós exercitarmos nosso espírito, Deus vai fazer. Deus vai colocar pessoas. Deus vai colocar Lídia. Porque eles começaram a falar, se você ler o texto, fala, tinha algumas mulheres ali. Eles começaram a falar com as mulheres, falar de Jesus para as mulheres. Aí fala, tinha uma mulher temente a Deus. Sabe, às vezes nós falamos para 10, mas desses 10 tem um temente a Deus que dá ouvido ao Evangelho. E é esse que Deus quer. Deus não quer os 10? Quer. Mas quem que dá crédito à nossa palavra? Quem que dá crédito a Deus na verdade? É Deus. Mas para Lídia ser salva, Paulo tinha que ir lá. Para o carcereiro ser salvo, Paulo tinha que ser preso, ser açoitado. Então, assim é o Evangelho. Eu vejo, isso é uma maravilha. Quando nós saímos, quando nós vamos nas casas, as pessoas vêm, você compartilha da palavra, as pessoas creem. Não são todos que creem, mas alguns creem. E assim foi desde o princípio. Foi assim em Filipos, foi assim em Tessalônica, foi assim em Corinto, foi assim em Jerusalém, foi assim em todo lugar. É assim em Bauru, é assim em Agudos. Porque é assim. Quem deu crédito à nossa pregação? Mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a palavra de Deus. Então, Atos 17 já entra na igreja em Tessalônica. 17:1 fala, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Então, Paulo, ele era judeu, ele já tinha conhecimento da cultura judaica, embora ele estivesse num lugar bem distante, mas ali havia uma sinagoga e havia uma comunidade judaica ali em Tessalônica, que não tinha nada a ver com judeu, mas tinha bastante judeus ali, e ele foi lá. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das escrituras. Então ele ia lá na sinagoga e tentava mostrar para eles, através das escrituras, através do Antigo Testamento, anunciar Jesus. Não fala que texto ele usou aqui. Talvez tenha usado Isaías 53, algum salmo que apontava para o Messias. E ele falava, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo, que o Messias, padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E esse dizia ele, é o Cristo, é o Messias, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles, dos judeus, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos e piedosos e muitas distintas mulheres. Pronto. Deus já levantou uma igreja ali. Deus levantou uma igreja. Deus levantou uma igreja. Através de Paulo e Silas ali. Alguns judeus, muitos gregos e algumas piedosas mulheres. Veja, esse é a ação do Evangelho. E qual que era o conteúdo da pregação de Paulo? Porque ele estava no meio de religiosos, judeus e gregos. Pessoas que criam em algo já. E o evangelho, ele vai contra toda a tradição religiosa, cultural dessas pessoas. Só que o evangelho tem algo que nem nada tem. O evangelho tem algo que nenhuma religião tem. Por isso nós não pregamos religião. Qualquer pessoa que toca na realidade do evangelho, ela recebe algo que nunca ela recebeu de religião nenhuma. Por isso as pessoas creem. E nós vemos isso. A mensagem de hoje mostra isso. Então, em Atos 17, nós vemos, né? Vimos o que Paulo pregou aqui. Aqui dá algumas pinceladas, né? Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Dá uma pincelada naquilo que ele falou. Ele não entra em detalhes, mas ele falou de Jesus, que Jesus morreu na cruz. Ele fala da cruz de Cristo, do sangue derramado para perdão dos pecados. E da ressurreição de Cristo, que ressuscitou para dar vida, para dispensar o seu Espírito a todo aquele que nele crê. Certamente Paulo expôs isso para eles. Porque esse é o conteúdo de Paulo nas suas epístolas, nas suas cartas, naquilo que ele falava para todo mundo. Então nós vemos isso aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Nós vemos o conteúdo. Porque aqui, em Atos, não dá detalhes, Atos 17. Mas logo que ele saiu de Tessalônica, ele escreveu uma carta para os tessalonicenses. E nessa carta ele menciona aquilo que ele tinha falado para eles. Olha aqui, 1 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 5, fala: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Isso é algo que eles nunca tinham visto. Ele fala, nosso evangelho não é só de palavras, porque os gregos eram grandes oradores, filósofos, pensadores, de palavras eles eram ricos. Mas Paulo fala, não foi só de palavra, mas em poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo só no evangelho. Somente o evangelho pode levar uma pessoa a receber o Espírito Santo. Religião, você crê em algo que está distante de você. Você crê num Deus que está fora de você. Mas crer em Jesus é crer em alguém que vem para e entra e se mistura, com o seu Espírito Santo entra para nos dar vida. E muda a nossa vida. E muda o nosso viver. E muda a nossa perspectiva. E tira as escamas dos nossos olhos. E nós passamos a enxergar aquilo que a gente não enxergava. E é isso que aconteceu com eles. E Paulo vem recordar na carta aqui falando para ele. Não é isso? Ele fala que não é somente um discurso, uma oratória. Ele fala, em plena convicção. Ele sabia do que ele estava falando. Ele não estava fazendo um discurso, mas ele falava daquilo que ele vivia. Ele falava daquilo que ele cria. Um procedimento em amor. Ele fala aqui. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Paulo era um imitador de Cristo. Eles se tornaram também imitadores de Paulo e do Senhor. Porque Paulo era imitador de Cristo. Tendo recebido a palavra. Posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Muita tribulação para deixar todas as coisas. Eles passaram a ser, às vezes, desprezados pelos seus patrícios. Eles renegaram muita coisa para receber a palavra, para receber o Senhor. Mas a alegria que eles tinham não tinha preço. de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também em toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Não era fácil deixar os ídolos. Mas pelo poder do Espírito Santo, quando eles viram a Cristo, que é incomparavelmente melhor, ídolo não se tornou mais nada. Foi assim comigo, foi assim com você também. O dia que nós enxergamos Cristo, a gente sabia que a gente ia perder alguma coisa. Eu tinha 18 anos no dia que me converti, eu tinha certeza. Eu até sabia os amigos que eu ia perder. Mas aí eu vi a igreja e vi que eu ia ganhar bastante coisa também. Eu falei, eu sei que eu vou perder esses aqui, porque eu não vou mais conseguir andar com eles. Mas eu vou andar com esses aqui agora. Eu acho que esse daqui é melhor que aquele lá. Porque aqui eu vou estar servindo a Deus, seguindo a Cristo. Então, isso é conversão. Que está um pouco fora de moda hoje. Porque hoje, o evangelho de hoje é continua do jeito que está e aceita Jesus como seu salvador. Você quer ser salvo? Eu quero. Você quer ter vida eterna? Eu quero. Você quer receber Jesus? Eu quero. Você quer mudar de vida? Ah, não. Pera, eu acho que não. Mas o evangelho da Bíblia é um evangelho de mudança de vida, junto com o crer. Ah, eu creio que eu sou pecador, eu creio que Jesus morreu na cruz para me perdoar. Eu creio. Você quer seguir Jesus e abandonar os ídolos? Você quer abandonar os pecados? Eu acho que eu não estou preparado para isso ainda. Então não creio. Não existe esse crer sem entrega e receber. Porque quando a gente recebe a Jesus como Senhor, essa é a salvação. Não existe nenhum versículo na Bíblia onde uma pessoa recebeu a Jesus como Salvador e foi salvo. Se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é uma questão de senhorio. Por isso que fala aqui, né? O que eles fizeram? Eles deixaram os ídolos, deixaram e se converteram a Deus. Né? Deus vivo e verdadeiro. Né? Deixaram os ídolos e converter é mudar de posição. É mudar de lado. Eu estava indo para cá, agora eu vou converter a Deus. E deixar os ídolos. Para seguir ao Deus vivo. Para servir quem é servo. Então veja, aqui está o senhorio. Servir ao Senhor. Ser um servo. Isso é salvação. Foi o que eles experimentaram, e isso se tornou notório por toda aquela região da Macedônia, Acaia, porque isso é o que Deus fez na vida deles, isso mostrou que eles pagaram o preço e eles estavam felizes com isso. Isso não foi um peso para eles, mas eles estavam felizes com isso, em deixar os ídolos, deixar toda essa cultura e a tradição. Ó Senhor Jesus! Então, eles mudaram de mente, mas mudaram de vida também. Isso é a conversão deles, passaram a ter um senhor sobre eles. Então esses gregos deixaram toda a sua cultura e religião para servir a Deus. E Paulo então não veio trazer para eles uma nova religião. É isso que a gente tem que ter bem fresco e claro na nossa mente. Quando nós pregamos o evangelho, nós não estamos pregando outra religião. Nós estamos anunciando a Jesus, o Senhor. Alguém que dá a vida, né? E quem crê nele, do seu interior flui rios de água viva. E quem crê nele e se volta a ele, recebe suprimento e provisão dele para toda a vida. Isso é o evangelho. Isso que nós temos que provar todos os dias. Nós temos que continuar provando isso, para a gente não cair numa religião evangélica. O que é religião evangélica? É quando a gente se torna velho, ah, eu sei disso, eu sei daquilo, mas não flui mais rio de água viva. Não tem mais gana, visão. As pessoas estão ao nosso lado, perecendo, e isso não nos incomoda. Algo está errado. Nós precisamos ser reavivados por esse evangelho. De alguma forma, orar para Deus: Senhor, abre as portas para eu anunciar Jesus. Muda o meu viver. Restaura em mim o evangelho. Isso daqui é que Paulo vivia, contagiava outros, porque todos eles viviam isso. Não é mudar de religião, é ter um Senhor, é ter um Pai. Aí eles perceberam que esse Senhor também era um Pai, e eles receberam irmãos e irmãs, foram colocados na família de Deus. Isso daí eles não tinham lá. A religião, você tem deuses, mas você não tem irmãos, você não tem pais. Você não tem um pai que cuida de você, que te ama. E é isso que a gente ganha quando a gente recebe a Jesus. A gente ganha um pai. Um pai criador dos céus e da terra para nos cuidar de nós, para nos suprir, para nos ajudar. Eles começaram a provar isso aí. Provaram isso. Provaram o Espírito. Provaram o que é ser um filho de Deus. O evangelho produziu isso neles. 1 Tessalonicenses 2, 1, 2 e 3 fala: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então fala aqui da operosidade da vossa fé. Então essa palavra aqui, operosidade é o trabalho da fé. É aquilo que te ocupa, que me ocupa. É o trabalho da fé. Essa fé, ela trabalha de maneira forte na vida das pessoas. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E para ouvir tem que haver quem pregue, Paulo fala. Então tem que ter um trabalhar da fé. E esse trabalho é um trabalho que tem que ser em conjunto. A vida da igreja é um trabalho em conjunto. Nós temos aqui os comportores, agora temos comportoras, que contata centenas de pessoas por dia, ora por eles, distribui a palavra, mas eles precisam agora levantar pessoas, esses contatos, desses milhares, talvez surjam 3 ou 4 por semana, que precisa ser cuidado, apacentado. Quem vai fazer isso? Nós precisamos fazer isso. Então nós precisamos nos levantar. Nós precisamos ouvir e imediatamente fazer. Isso o que é? É o trabalho da fé. Que gera também a abnegação do amor. Que essa palavra abnegação denota também um trabalho, intenso trabalho, unido de uma fadiga, um aborrecimento, né? Fadiga. Labor. É trabalho forte, é labor, labor de amor. Então, para gerar aquilo lá, precisou de operosidade da fé, a obra da fé, mas precisa de labor de amor também. Precisa de apacentamento. Isso é labor de amor. É tempo. Então, o resultado, às vezes nós queremos um resultado, mas é muito rápido, com pouco trabalho, com pouco esforço, isso não acontece, não existe isso. É operosidade da fé, labor de amor e firmeza da vossa esperança. Essa palavra firmeza é perseverança. E aqui fala, né, que eles ganharam a perseverança. A perseverança da esperança diz respeito à nossa visão na volta do Senhor Jesus. Então, a volta do Senhor Jesus tem que ser o combustível que nos move. Nós nunca podemos deixar de lado essa questão de olhar a volta do Senhor. Jesus está voltando. E eu preciso me preparar para encontrar com Ele. Isso nos dá esperança, isso nos motiva, isso nos move. Então, a firmeza da esperança eles também tinham. Um combustível, porque eles estavam esperando a volta do Senhor com o seu reino eterno. É isso. Então, aqui fala que, deixando os ídolos, isso está relacionado com a obra da fé. Servir ao Deus vivo e verdadeiro está relacionado com o labor de amor. E aguardar dos céus o Filho de Deus é a perseverança da esperança. Então, eles tinham a fé, o amor e a esperança. Então, nós jamais devemos perder de vista a volta do Senhor. Dia a dia, se preparar para esse encontro que está próximo. Isso vai nos manter no alvo que é Cristo, e para servir a Deus vivo e verdadeiro, com labor de amor, né, e com trabalho da fé. Louvado seja o Senhor. Então, do jeito que a igreja em Tessalônica se fortaleceu e se firmou, Deus está querendo nos fortalecer e nos firmar cada dia mais, e nos fazer frutíferos, fazer produtivos, porque Paulo fala, né? Foi com o Espírito Santo. Não foi somente com palavras, mas com o poder do Espírito Santo. Deus está conosco. Jesus falou, vai, e eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Louvado seja o Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Tá bom? Jesus é o Senhor. Vamos cantar Laços de Amor, e depois os avisos e a reunião nós vamos encerrar. Tá bom? Jesus é o Senhor.